mensal aos portugueses para fazer face àquilo que era o aumento de preços de combustíveis. E é por isso que o senhor deputado, não sei se beneficiou, mas qualquer português ou um dos 3 milhões de portugueses beneficiaram todos os meses, primeiro de 5 euros para poderem fazer face ao aumento de preços de combustíveis e depois de 20 euros. E agora fizemos uma medida que é temporária, senhor deputado, e isso distingue bem, e é normal, distingue bem aquilo que a Iniciativa Liberal defende e nós defendemos. É uma medida temporária e é temporária para fazer face a esta escalada de preços de combustíveis que continuam muito elevados. Agora, senhor deputado, nós estamos mesmo comprometidos com a transição climática, com a transição energética, e nós não nos esquecemos dos desafios do Pacto Verde. Nós não nos esquecemos que os subsídios prejudiciais ao ambiente são mesmo para terminar. E é por isso, senhor deputado, que a fiscalidade dos combustíveis deve estar alinhada com aquilo que são os desafios da sustentabilidade. Porque, senhor deputado, não há elevador social que resista a um mundo que não tenha sustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Rumamos agora ao artigo 234, disposições transitórias em matéria de produtos petrolíferos e energéticos. Tendo a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate sobre a matéria dos combustíveis fósseis deve ser tratado sem a habitual demagogia. Naturalmente, a atualização verde obriga a uma aposta cada vez mais forte nas energias renováveis e na independência energética, em vez da aposta em energias poluentes. Não basta falar de sustentabilidade, é preciso exigir com justiça fiscal e com equidade. Os combustíveis fósseis também não podem ser olhados como aqueles que só olham para o lado dos impostos, esquecendo-se e defendendo as margens como naturais do mercado, ou da forma daqueles que defendem a fixação administrativa dos preços, independentemente do mercado internacional, esquecendo-se que o diferencial vai gerar déficit tarifário e esse déficit vai ser pago por alguém. Vamos por isso a factos. A pandemia do Covid-19 e a subsequente crise das matérias-primas, a par da guerra na Ucrânia, tiveram consequências inflacionistas, sem destacar, naturalmente, a energia. O cenário macro é claro. Portugal é o país com maior crescimento económico a nível europeu, 5,2%, mas também o país com maior dependência energética e económica face à Rússia. Tempos excepcionais obrigam, contudo, a respostas excepcionais, para mitigar o efeito geopolítico, nomeadamente o que se abateu sobre as famílias, sobre as empresas, sobre o emprego. Como a transição ecológica não pode ser feita à custa dos mais vulneráveis, temos 1,8 mil milhões de euros para estas medidas, das quais destaco redução do ISP equivalente à taxa de IVA para 13%, devolução do ISP do IVA, medidas que em conjunto valem 287 milhões de euros sendo transitórias, suspensão da taxa de carbono no valor de 360 milhões de euros, subsídio às empresas para compensar o aumento do gás em 30%, em 0,3 euros o litro, assim como também as propostas que visam uma solução para a transição digital, a transição ecológica em relação à pressão inflacionista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se sobre a mesma temática o Sr. Deputado Nelson Brito, do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, dentro daquilo que é também uma visão defendida para o artigo 234 da fixação das margens brutas de comercialização para o litro de combustível, dizer que essas propostas já estão contidas nos objetivos da Lei nº 69/2021. Aliás, a entidade reguladora está a terminar a definição da metodologia para poder vir precisamente a permitir que a autoridade da concorrência possa conseguir propor fixar as margens máximas. Mas há quem, num passado recente, em setembro, tenha precisamente estado contra estas margens que agora pedem precisamente para serem fixadas. E esse setembro teve precisamente um chega contra a proposta de lei número 109 e precisamente também outras propostas que foram aqui feitas e na altura apelidadas por propostas esquerdistas e propostas de controlo da economia. É, pois, importante dizer, parafraseando aqui muitas vezes aquilo que ouvimos, os portugueses estão lá fora, têm que perceber de uma vez por todas que há políticos que enganam. E por isso, meus senhores, é precisamente com essa dos portugueses lá fora e dos políticos que enganam, que são estes os exemplos, precisamente, que o Chega são dos políticos que enganam os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao artigo 236, alteração ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. E tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A proposta de alteração 1092-C que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista coloca em debate visa corrigir a atual desconformidade de redações, permitindo excluir a aplicação das regras de avaliação dos prédios urbanos aos edifícios e construções diretamente afetos à produção de rendimentos pecuários. Sem esta alteração, estes prédios, apesar de poderem situar-se em terrenos rústicos, não estão excluídos de avaliação para efeitos do Código de IMI. É por isso uma medida justa que acrescenta às medidas contidas neste Orçamento de Estado no que se refere à área da agricultura, da alimentação e das pescas. Um Orçamento de Estado que vê a sua dotação reforçada e que dá continuidade ao caminho trilhado desde 2016 e que prossegue o desafio de conseguir compatibilizar sustentabilidade, competitividade, autossuficiência, exportações, eficiência na gestão de recursos, transparência na relação com o consumidor e transferência de conhecimento e tecnologia para o setor. Por isso, senhores deputados, num período tão difícil como aquele que atravessamos, estas são as prioridades que não podemos deixar de incentivar e que este Orçamento de Estado sublinha e destaca sem excluir ninguém. O setor primário, o complexo agroalimentar, a agricultura, a alimentação e as pescas são estratégicos para este Governo e para este Grupo Parlamentar. Ninguém é dispensável, principalmente em contexto de pandemia, de seca e de guerra, cujas consequências este Governo tem procurado combater e mitigar, promovendo um leque alargado de medidas e mobilizando expressivos recursos financeiros nacionais e europeus. Ainda ontem tivemos a boa nova de mais de 51 milhões de euros, com origem no segundo pilar da PAC, que se juntam aos 27,3 milhões de euros, oriundos do Orçamento de Estado e da Reserva de Crise, destinados a apoiar os nossos agricultores, os nossos produtores pecuários e os nossos pescadores. Senhores deputados, Portugal tem conseguido resistir e ser resiliente. Temos de fazer aumentar a nossa autonomia alimentar, assegurar uma transição justa e inclusiva para uma agricultura e uma pesca mais sustentáveis. Este Orçamento de Estado vai no caminho certo e, por isso mesmo, temos de o fazer avançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, a EDP vendeu 6 barragens no Douro por 2.200 milhões de euros e montou um esquema de planeamento fiscal para não pagar impostos. Há 110 milhões de imposto de selo por receber e que podem catucar. É uma responsabilidade do Governo que não os cobrou e neste momento não temos notícia deles. Mas além disso, sabemos que a autoridade tributária tentou cobrar IMI à EDP, mas que inexplicavelmente recuou em tribunal arbitral, embora tenha tentado cobrar esse IMI. Por isso, o que propomos é uma clarificação. EDP, ANGIE, não estão acima da lei, não estão acima da justiça. Se têm barragens no seu balanço, se lucram com as barragens e se podem fazer negócios e transacionar essas barragens, então devem pagar IMI pelas barragens. A nossa posição é exatamente a mesma posição que a autoridade tributária teve no passado. O que queremos é que a lei clarifique essa matéria.
Ok, então, menos. Muito obrigado. Para intervir sobre esta temática, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Nós estamos totalmente de acordo que todos os impostos que tenham que ser liquidados, seja a que contribuinte for, têm que ser liquidados e ponto final. Acho que isso não tem mesmo nenhuma discussão. Para além disso, como sabe, o processo que falou, e nós temos dado sempre a informação, é um processo que corre e tenho a expectativa que o processo seja resolvido por quem tem que ser resolvido e não é pelo Governo. Quanto à proposta que o Bloco de Esquerda aqui coloca, nós não temos uma posição de princípio relativamente ao tema de que essas situações devem estar ter incidência de IMI. Aquilo que tivemos sempre a ocasião de fazer, e eu aliás até tive a ocasião de enviar por escrito toda a documentação que diz respeito ao entendimento que a Autoridade Tributária, e sublinho, o entendimento da Autoridade Tributária sobre esta matéria, que eu tenho respeitado. Relativamente à proposta que a Sra. Deputada aqui coloca, ela não responde, ela não resolve a situação que a Sra. Deputada quer resolver, de acordo com a informação que eu tenho e que pedi para os serviços, tanto os centros fiscais como a área do património, poderem ver. Porque a Sra. Deputada está a colocar o tema no artigo da isenção, e quando este é um tema de incidência, ou seja, de qualificação do prédio para efeitos fiscais. É essa a informação que tenho, e é por isso que aquilo que quero dizer é que, tal como disse há poucas semanas numa comissão a um deputado do PSD, nós estamos disponíveis para encontrar a solução adequada para fazer essa tributação. Penso, aliás, que é um compromisso que os deputados do Partido Socialista têm pelo Círculo Eleitoral de Bragança e é uma questão que devemos trabalhar. Aquilo que digo, Sr. Deputado, é que a informação que eu tenho é que a proposta da Sra. Deputada não resolve esta situação, mas a disponibilidade do Governo é, naturalmente, de acompanhar os trabalhos da Assembleia para que possamos ter uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, sobre esta temática.
Sr. Presidente, era a própria Autoridade Tributária que entendia que as barragens se qualificavam enquanto prédio. E foi por isso que a Autoridade Tributária tentou cobrar este imposto. O entendimento da diretora da Tributária era esse, e essa decisão não foi revogada. Simplesmente, quando chegou a Tribunal Arbitral, a Autoridade Tributária desistiu e nem sequer tentou litigar com a EDP. O Sr. Secretário de Estado tem esta posição dúbia. Não diz o que é que o Governo entende, diz que a proposta apresentada tem um problema, não diz como é que se resolve o problema e não se disponibiliza para fazer nada, esperando que nada se resolva. E por isso pergunto-lhe qual é a posição do Governo e se tem uma proposta para resolver esse problema. Ainda por cima tem o contributo do Centro de Estudos Fiscais da Autoridade Tributária, faça chegar à Assembleia da República uma redação para que a Assembleia da República resolva então a questão do IMI das barragens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a seu pedido, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sobre a mesma temática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, não tenho nenhuma posição dúbia. Tenho uma responsabilidade, que é a responsabilidade de saber que há uma entidade, que é a Autoridade Tributária, a quem cabe liquidar o imposto e que toma as suas medidas, e não cabe ao membro do Governo fazer em público intervenções que possam, de certa forma, enquadrar as decisões que só a Autoridade Tributária deve tomar. Segundo ponto, como a Sra. Deputada dizia bem, todos esses entendimentos são entendimentos, aliás, eu tive a ocasião, repito, de enviar para a Assembleia da República esses entendimentos que foram sancionados pela Autoridade Tributária, são entendimentos da Autoridade Tributária, e aquilo que lhe devo dizer é: às vezes as soluções parecem simples para problemas que são complexos. O que lhe estou a dizer, Sra. Deputada, é que nós, há pouco tempo, interviemos no IMI relativamente aos parques eólicos e já temos novamente um enorme contencioso, não tendo resolvido esse contencioso. O que lhe estou a dizer é, tal como disse na Comissão, o Governo tem a opinião que deve criar um enquadramento para que essas realidades possam ser sujeitas a IMI. Está disponível para trabalhar e está a trabalhar nesse mesmo sentido. A única coisa que lhe estou a dizer, Sra. Deputada, é que esta proposta, em concreto, de acordo com a informação que eu pedi, não é uma proposta que resolva ainda esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra, ainda sobre o código do IMI, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Faça o favor.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os presidentes também. Senhores deputados, Nesta questão do IMI, nós, antes do Orçamento de Estado, apresentámos um projeto de lei para a suspensão